siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook, @canalfapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama.
Oi, gente, esse é o podcast Panorama. Eu sou o Thales Ribeiro e vou trazer o que de mais importante aconteceu na semana, como os novos casos de coronavírus confirmados no Brasil e as fortes chuvas que atingiram o sudeste do país. O Ministério da Saúde confirmou na sexta-feira, dia 6, que o Brasil possui 8 casos confirmados de coronavírus. E pela primeira vez, foi detectada uma transmissão local, ou seja, pacientes que não estiveram em um dos países atingidos pela doença. Um possível novo caso é de uma mulher no Distrito Federal, que viajou para o Reino Unido e para a Suíça. Ela aguarda a contraprova realizada pelo Instituto Adolfo Lutz para confirmar a doença. Até a gravação dessa edição do Panorama, o Covid-19 já afetou mais de 96 mil pessoas no mundo, das quais 3.300 morreram, a maioria na China. O Ministério da Saúde informou que não haverá mudanças na estratégia de combate à doença. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, o Brasil não tem casos de transmissão comunitária, o que seria mais grave. Segundo ele, o vírus não está produzindo doentes que o país não consegue identificar a fonte.
Panorama.
As fortes chuvas que atingiram a região sudeste do país na primeira semana de março deixaram vítimas, desaparecidos, desabrigados e deslizamentos. De acordo com o boletim da Defesa Civil emitido na última quinta-feira, dia 5, subiu para 28 o número de mortes. 42 pessoas estão desaparecidas e 200 pessoas desabrigadas na Baixada Santista. Já no Rio, onde os locais mais afetados estão na capital e na Baixada Fluminense, a Defesa Civil do Estado confirmou ao menos 5 óbitos e aproximadamente 5 mil pessoas desabrigadas. Na quinta-feira, dia 5, começou a janela para vereadores que queiram trocar de partido antes das eleições em outubro. Nesse período, vereadores podem mudar de partido sem correr o risco de perder o mandato por infidelidade partidária. O primeiro turno das eleições municipais, que escolherão prefeitos, vices e vereadores, será no dia 4 de outubro, enquanto o segundo turno será no dia 25 de outubro. Na quarta-feira, dia 4, o Congresso Nacional e o Planalto chegaram a um acordo para definir os vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei orçamentária. O governo apresentou um projeto que define a divisão pela metade dos 30 bilhões que eram disputados entre os poderes. Da parte do Congresso, a Câmara controla 10 bilhões e o Senado os 5 bilhões restantes. O Congresso cobrou do presidente Jair Bolsonaro um gesto de repúdio à afirmação pelo ministro-general Augusto Heleno de que o Legislativo chantageou o Planalto.
Panorama.
Um documento encaminhado à CPMI das fake news mostrou que o computador do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi usado para criar uma página de ataques virtuais no Facebook. A página chamada Bolso Feios foi criada em um computador dentro da Câmara com um e-mail usado pela equipe do deputado. A conta também está ligada ao celular do secretário parlamentar de Eduardo Bolsonaro. Os principais alvos da página são os membros do Congresso, STF e imprensa. As informações foram obtidas pela repórter Constança Rezende a partir de documentos enviados pelo Facebook à CPMI das fake news. A investigação foi feita depois da denúncia de Joyce Hasselman de que o deputado Eduardo Bolsonaro comandava o gabinete do ódio, um grupo que organiza um cronograma de ataques a pessoas consideradas inimigas da família. A quinta-feira, dia 5, foi marcada pelo PIB. De acordo com o anúncio feito pelo IBGE, o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1,1% em 2019. Esse crescimento é o menor desde a recessão de 2016. Na tradicional parada à porta do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro preferiu criar uma distração aos jornalistas que estavam presentes. Ele convidou o humorista Marvio Lúcio, conhecido como Carioca. Vestido como Bolsonaro, o humorista tentou dar entrevista no lugar do presidente. Como ninguém fez qualquer pergunta, ele passou a distribuir bananas para repórteres, fotógrafos e cinegrafistas, porém sem sucesso. O presidente Jair Bolsonaro, rindo, não respondeu a qualquer pergunta realizada pelos jornalistas sobre o estado da economia do país. E agora vamos falar sobre cultura. A cultura também vem sofrendo impactos do coronavírus. As feiras Livros de Paris e Livro Infantil de Bolonha foram canceladas devido a medidas tomadas pelos governos da França e da Itália. Os organizadores prometem divulgar em breve novas datas para a realização das feiras.
Panorama.
A cantora Taylor Swift liderou a lista global de artistas com as maiores vendas em 2019, graças ao sucesso do álbum Love, superando nomes como a banda coreana BTS. E falando de BTS, o grupo conquistou um feito histórico. A música On chegou ao quarto lugar na lista Billboard Hot 100. Essa é a posição mais alta já alcançada por um grupo de K-pop.
Panorama.
O Twitter, enfim, anunciou o seu próprio Stories. Chamado de Flits, a nova função do site contém tweets com fotos, vídeos, GIFs e textos que podem ser apagados dentro de 24 horas. O Flits será disponibilizado em breve e o Brasil é o primeiro país a receber a nova função do site.
Panorama.
E o WhatsApp também lançou um recurso que todos estavam aguardando, o modo escuro. O anúncio foi feito através de um clipe especial, com uma versão inédita de Sounds of Silence, cantada por Paul Simon. O recurso está sendo disponibilizado aos poucos nas plataformas do Android e do iOS. O Panorama fica por aqui. Com produção, redação e locução de Thales Ribeiro, sonoplastia de Roger Romero e Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2020. O Panorama volta na próxima edição. É isso, pessoal. Tchau, tchau.
Panorama.
Siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook, @canalfapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.